minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre mudanças nas aposentadorias. E aí, doutora Jennifer, boa tarde. Eu queria começar falando com a senhora sobre as regras de aposentadoria do INSS em 2026, que ficaram mais rígidas devido ao aumento progressivo da idade mínima e dos pontos nas regras de transição. Boa tarde e o que isso significa?
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes, e aos ouvintes. Então, as mudanças que estão acontecendo agora em 2026, na verdade, para deixar bem claro para todos, não é uma nova reforma. Essas mudanças, elas já estavam previstas na emenda de 2019, né? Emenda 103 de 2019, que foi quando realmente aconteceu a reforma da Previdência. O que acontece é que, dentro dessa reforma, quando ela entrou em vigor, estavam algumas etapas, que é a mudança da idade, a progressão da idade e da regra de pontos. Ou seja, não é uma nova reforma. São alterações que estavam previstas na lei dentro da reforma em 2019. Então, todos os anos, principalmente as pessoas que vão se aposentar por idade ou tempo de contribuição, elas estão dentro dessas atualizações. Não significa que 2026, como a gente estava percebendo, algumas pessoas estavam achando que teve outra reforma na Previdência. Meu Deus, vai aumentar quanto tempo? Agora pronto, a mulher vai se aposentar com 60 e quanto? Mas não é. Ela já tinha, então, por exemplo, a regra permanente é que quem começou a contribuir para o INSS em 2019, depois da reforma, a regra é mulher 62 mais 15 anos de contribuição, homem 65 mais 20 anos de contribuição. A regra permanente é essa. Se alguém começou a contribuir depois da reforma, é mulher, pronto, 62 anos e 15 anos de contribuição. É homem, 20 anos de contribuição e 65 de idade. Porém, grande parte da população e do segurado já vinha contribuindo antes da reforma. Então, para amenizar para essas pessoas, eles criaram uma forma de fazer com que não fique tão pesado o período e tão longo para a aposentadoria. Por exemplo, eu trouxe até uma tabela para que eu possa explicar aqui ao vivo, porque a idade mínima progressiva ela vai aumentando 6 meses a cada ano. Por exemplo, em 2019, uma mulher, ela conseguia se aposentar com 56 anos de idade, mas ela tem que ter 30 anos de contribuição. Hoje, em 2026, a mulher ela precisa ter 30 anos de contribuição, mas ela, com 59 anos de idade e 6 meses, ela consegue se aposentar. Ou seja, com base na reforma da Previdência, uma mulher hoje com 59 anos de idade e 6 meses, ela consegue se aposentar, mas ela precisa ter 30 anos de contribuição. Vai que tem alguém que trabalhou desde jovem, né? Ela já completou esses 30 anos de contribuição e tem já 59 e 6 meses. Então, agora em 2026, ela pode dar entrada na aposentadoria dela por idade, que é a idade progressiva, idade mínima progressiva. Então, a cada ano, com base nos cálculos que foram feitos lá em 2019, você aumenta 6 meses da sua idade. Ou seja, existe uma tabela técnica que foi criada mesmo durante a reforma para poder as pessoas acompanharem e ver se... Será que eu me encaixo? Por exemplo, agora em 2016, tem uma mulher com 62 anos e ela tem 15 anos de contribuição, que é o que a regra hoje determina, que é o que vale. Está valendo. Mas aí automaticamente vem uma mulher e diz, mas eu tenho 59 e 6 meses e eu vou me aposentar. Aí já acontece aquela, e agora? Eu demorei demais para dar entrada? Não. É porque ela se encaixou na regra de transição. Ela tem 59, mas ela tem 30 de trabalho. Então ela tem mais período de trabalho do que a outra. A outra já tem mais idade. Então assim, é progressivo, é uma tabela que no caso da idade se aumenta 6 meses a cada ano.
E a senhora falava agora há pouco, né? A reforma foi 2019 e ela vem sendo adequada ano a ano. A gente sabe que no Brasil funciona assim. Agora a gente está aí com esse imbróglio da reforma tributária. É o caso da reforma da Previdência também. Isso. Mas vamos lá. Isso aí é o que se chama também, ou não, é outra coisa, regra de transição, essa adequação à idade e tempo de contribuição, isso aí é o que se chama regra de contribuição. E qual a melhor fórmula, ou a fórmula para que você não perca na sua aposentadoria?
Pronto, isso. Essa, exatamente, isso que você falou é realmente a regra de transição. Essas alterações que são feitas são chamadas de regra de transição. Como eu falei no início, é a permanente, a regra permanente, por exemplo, mulher 62 e 15, e a regra de transição. O que é a regra de transição? É uma regra, um cálculo progressivo que é feito para que não prejudique e amenize aquelas pessoas que já estavam contribuindo, entendeu? Então, a gente vai fazer uma análise, por exemplo, aquela regra hoje é essa, mas é para quem começou depois da reforma. E quem começou antes? Então, ela entra na regra de transição, um cálculo que é feito para saber se aquela pessoa, em qual período ela vai se encaixar, para que não aconteça, como você disse, para não perder tempo. Agora sim, não existe uma fórmula ou não tem como eu chegar aqui e falar, você tem que fazer isso. Qual é o segredo? Você fazer o planejamento previdenciário. Principalmente depois dessa reforma da Previdência, as pessoas começaram muito a procurar, até pessoas mais jovens que começaram a contribuir um pouco antes da reforma, procurar escritórios de advocacia para fazer um planejamento. Ou seja, para ver quando é que eu vou preencher meus requisitos, preencher meu direito a adquirir a aposentadoria. Então, assim, não tem uma regra básica que diga tal ano ou você precisa fazer isso para você se aposentar. Não. O ideal é você fazer o planejamento. Hoje, com a reforma, o que existe é a aposentadoria por idade. Então, a gente não fala mais em aposentadoria por tempo de contribuição. Fala porque tem a contribuição e ainda a gente pega um pouco da regra passada, que é justamente isso que acontece na transição. Você vai pegar um pouco do novo com o velho, com as normas velhas, para que não prejudique as pessoas, para que não fique um período tão longo. Foi uma forma de amenizar a situação das pessoas que já estavam contribuindo na Previdência.
Agora, antes de passar para o Marconi, ainda existem aquelas categorias que têm aposentadorias especiais, né? O caso de pessoas que trabalham com... aqui na nossa região nós temos muito trabalho agentes subsolo. Agentes nocivos tem essa. Ainda tem, dentro da reforma da Previdência, esse pessoal com contemplação é diferente,
existe,
né?
Existe, doutora? Mas eles também sofreram algumas alterações aí no período deles, de idade e de período de trabalho. Antes também, com relação a esse pessoal de atividade de risco, eles poderiam juntar o tempo deles em atividade de risco com o tempo comum. Hoje não, com a reforma, ou é tudo tempo de risco para calcular na aposentadoria, ou não é, porque aí já desconsidera, entendeu?
Olha, nós estamos conversando aqui há 1h26 com a advogada Jennifer Lorena, hoje falando sobre mudanças nas aposentadorias. Trazer Marconi Nunes, que já tem aí muitas perguntas do ouvinte, né, Marconi?
Uhum. Vamos lá, as perguntas chegando aqui. E a primeira pergunta para a advogada doutora Jennifer Lorena. Boa tarde, Mário Leal de Gameleira do Dida. Gostaria de perguntar à advogada previdenciária qual o valor do aumento do salário acima do mínimo e a prova de vida. Canais do YouTube falam que nós temos de fazer a prova de vida esse mês. Entro em contato com o meu banco e eles respondem que não precisa. O que devo fazer? A dúvida do ouvinte.
Bom, primeiro ele pergunta sobre a questão do acima do salário, né? O benefício da aposentadoria, a gente trabalhando em cima da aposentadoria, né? Para receber acima do mínimo, o valor normalmente não é reajustado automaticamente da mesma forma que se reajusta o salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo é R$ 1.600 e... esse ano foi para 1.621. Então, não é da mesma proporção.
Não é a mesma regra.
Isso, o reajuste depende das regras específicas do INSS, né? E pode variar de ano para ano, muitas vezes sendo feito com base na inflação e as normas oficiais. Com relação à outra pergunta dele, que é
a prova de vida.
A prova de vida é... o ideal hoje é que se faça o acompanhamento no próprio aplicativo do meu INSS, porque lá já tem um campo para saber se já está tudo ok. Inclusive, hoje, até sexta-feira, o sistema do INSS está suspenso. Nem isso. Aplicativo, nem o site, nem a própria agência física.
Até o dia 1º de fevereiro recebemos isso. Aqui, inclusive dos Correios,
isso.
Esse comunicado da gerente Tatiane que não está funcionando.
Isso. Então, exatamente um dos motivos dessa suspensão é a atualização nos sistemas. Para ver se conseguem deixar mais fácil, para evitar que as pessoas se direcionem aos bancos para estar fazendo prova de vida, né? Porque antigamente a gente via muito isso. Diminuiu muito depois da Justiça Eleitoral ter feito aquela questão de tudo digital, né? Da digital. E aí não precisa. Então, quem já tem o cadastro não precisa mais estar fazendo a atualização. Mas assim... Para quem não fez atualizações, o ideal é conferir no aplicativo do meu INSS, porque lá já tem prova de vida, o campo. Você clica nele e se tiver já atualizado, você não precisa mais. Você não tem mais que ir no banco, nem está fazendo atualização nenhuma. O próprio sistema, automaticamente, ele já faz. Então, uma das atualizações do sistema do INSS é essa. É para ver se consegue facilitar isso para as pessoas evitarem de estar indo nas agências, fazendo. Realmente, ela é anual. Mas para quem já tem as atualizações, não precisa se preocupar, porque a própria Justiça Eleitoral com o INSS tem aquela cruzou os dados, né? E já vê que está tudo atualizado. Então, não precisa se preocupar. Mas na dúvida, consulta o aplicativo no campo Prova de Vida, que aí você vai conseguir fazer ou saber se já está tudo ok.
A outra pergunta do ouvinte, boa tarde, Macari, Marconi e todos os ouvintes. Gostaria de saber sobre aposentadoria. Tenho 50 anos de idade e 29 anos de contribuição, todos trabalhando em mineração, risco 4. Gostaria de saber quando irei me aposentar e se consigo me aposentar como aposentadoria especial, ou seja, sem percas, o Marcos Gonzaga.
Pronto. Foi o que eu falei para o Macário no início. O pessoal da aposentadoria especial também teve essas alterações. Pelo período que ele fala, ele começou, já tem 29 anos, não é isso? De contribuição.
50 de idade.
Então, o que é que acontece? Hoje, no caso dele, seria um pouco mais fácil, digamos assim, para fazer o cálculo, porque ele disse que foi todo no período especial, né? Então, vamos lá. A regra permanente, com base na nova reforma, é somar, por exemplo, em 2026, alto risco, quem tem alto risco, são 15 anos de trabalho e 55 anos de idade. O risco médio, 20 anos de trabalho e 58 anos de idade. O risco leve, 25 anos de idade de trabalho e 60 de idade. Porém, isso é regra permanente para quem começou a trabalhar depois da reforma nas atividades de risco. Isso que eu estou falando, alto risco, risco leve e médio, isso daí vai depender da função da pessoa. Então, cada empresa, cada funcionário ele que trabalha nessas atividades de risco, é obrigatório a empresa fornecer dois documentos, que é o PPP e o LTCAT, que a gente chama, que é um laudo onde diz... se aquela atividade dele ela é de risco médio, alto ou leve. Porque com base nesse risco é que é feito o cálculo. Por exemplo, no caso especificamente dele, ele já contribuía antes da reforma, né? Então, o que é que ele precisa? Se ele trabalhar em uma atividade de alto risco, ele precisa hoje, com base na nova regra, ter 66 pontos. Mas dentro desses 66 pontos, ele ainda precisa ter 15 anos de... no trabalho, né? Nesse trabalho exatamente. Porém, ele vai somar a idade dele mais o período que ele trabalhou, ou seja, 50 e quanto ele tem?
Ele tem 50 anos e
50 mais 29 de contribuição. Então, se for uma atividade de alto risco, somando tudo, ele precisaria estar hoje em 2026 somando 66 pontos. Risco médio, 76. Risco baixo, 86 pontos. Então, somando tudo, ele precisaria hoje estar nisso. Porém, não tem como a gente informar com exatidão, porque a gente precisa saber qual é a atividade de risco dele. É médio, baixo, leve, e isso quem vai fornecer são os engenheiros, os profissionais da própria empresa nesse documento que
é
fornece.
O risco 4, ele especificou aqui, mineração, risco 4.
Pronto, o risco 4, ele se encaixaria no caso do risco médio, 76 pontos, né? Então, ele somando isso, teria que dar essa média de cálculo aí. Então, assim, é bem relativo. Agora sim, por exemplo, ele fala risco 4, que é o que acontece muito na prática. Quando eles vão pegar, que é o que tem muito problema e que, por fim, acaba tendo que judicializar. O relatório, a documentação fornecida pela empresa, infelizmente, muitas vezes ela vem um pouco equivocada, digamos assim. Faltando algumas informações, às vezes aquela função dele poderia se encaixar em um risco mais alto e eles colocam mais baixo, entendeu? Então, tudo isso já é levado em consideração para o cálculo da aposentadoria dele. Então, assim, de cada caso, o ideal é que se veja na prática, justamente por conta dessas alterações e exatamente por conta da reforma onde vem vendo essa questão da progressão. E o pessoal das atividades de risco teve essa alteração com as pontuações. Então, o ideal é que ele procure um advogado para fazer o cálculo especificamente dele e ele já vá munido dessa documentação que a empresa tem a obrigação de fornecer, que a gente também vê que muitas empresas não querem fornecer o PPP, que muitas vezes, para conseguir, a gente tem que judicializar.
Doutora Jennifer, a senhora falava agora há pouco aí, inclusive o exemplo aí do Marcos Gonzaga, Marconi é isso, né? Marcos Gonzaga. Isso aí é o que se chama de regra de transição de pedágio ou o que é a regra de transição de pedágio?
Não. Essa regra de transição, ela seria a regra de transição comum, normal, que entrou junto com a reforma. Então, o período, o cálculo normal que é feito para ver se entra na aposentadoria, se você se encaixa em uma dessas formas. É a regra de transição. Você vai juntar algum período com o período, a idade com o tempo de contribuição, para ver em qual dessas você se encaixaria. A regra de transição de pedágio também é uma regra de transição, porém, o pedágio é aquela questão de quanto ainda falta, se falta muito, se falta pouco, e quanto falta para eu poder contribuir a mais, para ver se eu já consigo, mesmo com esse valor maior de contribuição, se eu consigo me encaixar. Então, resumindo, o pedágio é sim uma regra de transição, porém, é uma das formas da regra, ou seja, para eu conseguir me aposentar com o pedágio, eu vou ter que contribuir com um valor a mais ou vou ter que trabalhar um pouco a mais ou um ano a mais ou mais um período de pagamento ou vou pagar um valorzinho de diferença, por exemplo, para ver se eu me encaixo. Então, o pedágio é, sim, uma regra de transição, uma das formas da regra.
Marconi.
Doutora Jennifer, quem trabalhou com CLT e depois foi aprovado no concurso público, como é feita a somatória para a aposentadoria, pode juntar as duas contribuições, no caso aqui, Campo Formoso. Teve gente que trabalhou no setor privado, depois foi aprovado em um concurso público, ou na Câmara, ou na Prefeitura, contribui com o INSS ou com o IPCF.
Sim, pode juntar. Quem trabalhou de carteira assinada e depois foi para o serviço público, pode juntar os dois períodos. Porém, precisa deixar claro que, se você utilizar esse período, você hoje está no serviço público, é concursada. Agora eu quero já adiantar minha aposentadoria, eu vou pegar o período que eu contribuía de carteira assinada. Então, vou juntar os dois. Porém, sabendo que o período de CLT, você não vai poder mais usar. Ou seja, se você quiser se aposentar pelo regime próprio, que é hoje da concursada, e o regime geral você não consegue, só vai conseguir com o regime próprio, porque você pegou o regime geral e levou para o próprio, entendeu? Então, juntou. Agora, com relação ao período que ela vai se aposentar, aí vai depender das regras do regime próprio dela, porque cada, por exemplo, município mesmo, cada um tem seu regime, suas regras na Previdência. Aqui em Campo Formoso, por exemplo, é o IPCF, né? Os professores do IPCF tem as regrinhas dele, mas a gente também pode deixar claro que o período que eles usaram na CLT vai ser considerado, sim, para o regime próprio. É só pegar uma certidão no INSS, no próprio aplicativo você consegue, que é uma certidão do tempo de contribuição, onde você vai conseguir migrar do regime geral para o regime próprio.
Mas tem a questão do cálculo. Por exemplo, na iniciativa privada, o contribuinte, ele fazia o seu depósito em cima de um salário de R$3.000. Mas quando ele entrou para o concurso público, passou a ganhar R$4.000, ou diminuiu. Ele não quis trabalhar mais na iniciativa privada, foi para o concurso público, achou que estaria mais seguro, uhum, e passou a ganhar menos. O cálculo de qual forma ele é feito é diante da contribuição, porque aí vai estar na questão geral. A senhora falou que vai ter a aliança das duas contribuições, porém, vai ter que seguir o regimento geral onde ele estiver, no caso do IPCF. Tem essa questão também a ser analisada?
Sim, você vai juntar esses períodos e é claro que o valor que vai ser calculado vai ser em cima de tudo, tanto do regime geral quanto do regime próprio, né? Isso, aí vai ser utilizado uma média, onde vai ser calculado o valor do benefício dele com base nisso. Então, os últimos 40 salários, por exemplo, vão ser considerados. Se dentro desses últimos salários estiver um dos da CLT, do período de regime na iniciativa privada, ele vai entrar também no cálculo, entendeu? Mas assim, o valor exato do benefício dele vai ser em cima das normas do regime da previdência que ele hoje exerce. Mas é sim levado em consideração todos os períodos, inclusive o do período do regime privado.
Agora já 1h42, daqui a pouquinho a gente volta conversando com a advogada Jennifer Lorena, hoje falando sobre mudanças nas aposentadorias. Marconi, tem mais uma pergunta aí do ouvinte, Marconi, pelo 988370676.
Essa aqui já corresponde a uma dúvida entre a CLT e produtor rural. Boa tarde, trabalhei com CLT, tenho 21 anos de contratação, 55 de idade. E agora, sou agricultor, pago por meu ITR. E esse ITR eu pago todo ano. O que vai cortar para mim? A digitação está aqui.
Contar.
Ou contar para mim, né? Deve ter aqui o corretor de texto, na hora, né? Que está digitado. O que vai contar para mim na minha aposentadoria? Aqui é Márcio, do centro. Ele explica aí a questão aí bem interpretativa, né?
Na verdade, o que ele está querendo, pelo que eu entendi da pergunta, ele trabalhou de CLT, contribuiu um grande período e hoje não trabalha mais e tem a documentação do ITR. Só que assim, para deixar primeiro bem claro que o ITR ele não é documento de contribuição para o INSS, ele é documento comprobatório da atividade rural, né? Que o lavrador ele precisa comprovar, né? O que é que acontece no caso dele? Se ele decidiu que não vai mais trabalhar de CLT e hoje ele tem roça, é produtor rural, tem duas opções para ele aí. Ou ele vai conseguir a aposentadoria híbrida, né? Que ele vai conseguir se aposentar misturando, que a gente chama, juntando o período de CLT com a atividade rural. Porém, para ele juntar esses dois períodos, o CLT é ok. Ele já tem um período muito bom, inclusive. Agora, o rural, ele precisa provar que ele é lavrador. Para provar que ele é lavrador, não é só o pagamento do ITR, né? Então, ele tem que ter outras questões que provem que ele só vive da atividade rural, da subsistência. Então, ele precisa do pagamento do ITR, ele precisa comprovar notas de compras na atividade rural, ele precisa provar que ele vive da subsistência ali do plantio, da agricultura familiar, né? Que, inclusive, só para deixar bem claro, o lavrador é aquele que vive da subsistência, da atividade rural como subsistência familiar. Aquele que planta mamona, sisal, para a Previdência não é entendido como lavrador. É como se fosse, né, o produtor, o empresário rural ali. Então, é a subsistência mesmo, que é o feijão, o milho, né?
Ô, doutora
Jennifer,
esse
é o lavrador.
Agora, doutora Jennifer, então a gente entende aí, que dá a entender isso, que o o cara, especialmente esse homem do campo, ele não é só chegou assim, opa, vou me aposentar. Não, ele precisa se preparar ao longo do tempo, isso, inclusive com essa documentação que a senhora fala. Exato. Fazendo a junção de toda de essa prova. Documentação, de provas, para que quando chegar no período, aí sim, exato, ele busque essa aposentadoria.
Exato. Então não é só... muita gente chega para procurar o advogado só com um recibo, título de terra. É uma roça que eu comprei.
Sou trabalhador.
Mas não tem mais nada. Você vai olhar o título de eleitor, quando vai ver a documentação lá, era comerciante. Ou já vi até alguns que eu acho que por falta de conhecimento colocou que era militar. Não sabe. Então tudo isso já vai desqualificando ali, tirando ele da atividade rural. Então é um conjunto de provas. O pagamento do ITR, a gente não vai descartar ele, uhum, né? Título de eleitor que comprova que você é agricultor, que no título de eleitor também tem, na certidão da Justiça Eleitoral de quitação. Notas de produtor rural, né? Os sindicatos rurais emitem algumas carteiras, mas a Justiça já vem entendendo que ele não é documento mais válido para provar que você é lavrador. Serve, mas se você tiver...
É
um dos, ele não é considerado mais como um documento forte, sim, como era antigamente, para provar que você é da atividade rural. Então, voltando para a pergunta dele, ele perdeu esse período de CLT? Não, ele pode tentar usar como uma híbrida. Mas pela idade dele, que ele tem 50 aí?
Tem 55 anos, 21 anos de contratação pela CLT, 51 anos... E agora é agricultor e paga o ITR todo ano. Ele pergunta o que vai contar para a minha aposentadoria.
Por exemplo, hoje a regra, a única coisa que não alterou foi para o trabalhador rural. No caso dele, que é homem. O homem rural, o homem do campo, para se aposentar, precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. 15 anos de prova ali na atividade rural. Então, quando ele completar 60, especificamente ele, no caso dele... Se ele conseguir provar 15 anos na atividade rural, ele consegue. Porém, não vai bater porque ele já tem esse período grande aí, né? Então, muito provavelmente, ele vai conseguir usar a aposentadoria híbrida com 65. Que aí ele vai juntar o CLT mais a atividade rural e a idade dele. Então, com 65 anos, com base na regra hoje vigente, ele vai conseguir se aposentar na modalidade da aposentadoria híbrida.
Tem aqui dúvida do ouvinte, mas ela quer ter um tete-a-tete, quer conversar com a senhora diretamente. Ela quer saber se a questão das redes sociais, se em off pode passar o zap, e onde a senhora atende aí para tirar dúvidas, né?
A OAB me pega.
A ouvinte.
Não, pode, a gente está disponível para atendimento. Temos também a sede da própria OAB, onde eles conseguem passar as informações de cada advogado, né? Fica ali do lado da Defensoria Pública, atrás da Igreja Presbiteriana. E o meu escritório mesmo, se direcionando a mim, é na Praça Prefeitura.
É aquela coisa, né?
Até por conta da rigorosidade mesmo das informações da OAB, mas na dúvida, se ela não conseguir, a sede da OAB, ela consegue passar... todas as informações, todos os advogados que atendem aqui no município. É só ela falar o nome que lá nós temos uma atendente disponível e ela sabe todas as informações da gente.
É isso, é aquela coisa, a pessoa tem dúvida, na dúvida ela vai procurar um profissional da área. Nesse caso aí um profissional da área do direito previdenciário e esse profissional vai estar dando todas as instruções. A doutora Jennifer Lorena é a nossa convidada aqui para a entrevista de hoje. Se você quiser procurar a doutora Jennifer, você vai procurá-la, no escritório dela. Se você quiser procurar um outro advogado, você fica à disposição. Mas ela está esclarecendo aqui para você, nesse bate-papo de hoje aqui, tirando todas essas dúvidas pelo 988370676, é claro, com a participação também no nosso canal aí no YouTube, o canal do Jornal 98 Notícias no YouTube, o canal da 98FM transmitindo o Jornal 98 Notícias. Doutora Jennifer, lá no início a senhora falou sobre reajuste de benefícios. Salário mínimo, o valor passou para R$ 1.621. Acima do mínimo, benefícios acima do piso nacional foram reajustados, Marconi fez a pergunta, eu estava fazendo a pesquisa aqui no Google, 3,90%. Foi o reajuste. Aí vem dizendo, o teto do INSS passou de R$ 8.157,40 para R$ 8.475,55 e diz, planejamento recomendado, o uso do simulador meu INSS para verificar as regras exatas de cada segurado. Então, ou seja, é claro que agora não está funcionando, mas qualquer dúvida o segurado pode entrar lá no meu INSS, ele vai ter essas informações?
Isso, vai. Agora sim, como você falou aí, foi até bom você mencionar, no aplicativo do meu INSS, no celular, ele tem um simulador. Só que quase nunca o simulador que tem lá no sistema, ele bate, né? Então, por isso que a gente disse que procure um advogado, porque o cálculo que é feito no simulador é diferente. A gente faz na mão ali mesmo, né? Tem os sistemas próprios que a gente também utiliza. E o simulador, ele é o básico que está ali dentro do próprio QNIS, que está dentro do aplicativo, por exemplo. Às vezes você tem um período que você trabalhou que não foi repassado para o INSS. Então ele não vai saber da existência desse período, ele está fora. O cálculo que ele vai fazer é o que está lá dentro do sistema dele. Então está faltando um tempo aí que vale ajudar. Então, quando vai fazer o cálculo, ele desconsidera um tempo que vale ajudar e botar só aquele. Então está lhe prejudicando, né? Então você se direcionando a um profissional da área, ele vai usar todos, porque automaticamente você vai dizer, doutora, está contando o que aí para mim? O advogado, ele vai falar, né? Então, quando vê o que está lá no sistema, você vai dizer, não, eu trabalhei X período em tal empresa, não está aí? Não, não está, a empresa não repassou. Mas é contado, é considerado para o seu cálculo. Então, assim, tem o simulador? Tem, ele também é válido, porém, ele é falho,
sim,
né?
Agora já 1h55. Você, amigo ouvinte, precisa de mais energia e disposição no seu dia? Experimente Fortificação Raizeiro. Fortificação Raizeiro é o fortificante do trabalhador e da dona de casa. O Fortifica elimina o cansaço, protege contra a gripe, resfriado e melhora a memória e a concentração. Fortificação Raizeiro tem na sua fórmula a catuaba, maca peruana e o guaraná, que vai te dar muita disposição. Vá até a farmácia ou casa de produtos naturais e peça o Fortificação Raizeiro, aquele impulso extra para o seu dia. Na Ótica Ideal, as promoções não param. Fazendo seus óculos completo na Ótica Ideal, você ganha um lindo óculos solar. Ótica Ideal preparou esse lindo presente para você arrasar neste verão e proteger os seus olhos. E atenção, na Ótica Ideal, realize exame de vista computadorizado toda quarta-feira. Praça Herculano Menezes, vizinho à Nova Lotérica. Telefone WhatsApp 74988611942. Massal agradece a preferência. Doutora Jennifer Lorena, agora há pouco a senhora falava dessa questão da de reunir documentação do cidadão, que inclusive tinha uma pergunta aí em relação a buscar adequar os 22 anos de CLT, mais o período que ele trabalha como agricultor, como homem do campo. No caso da aposentadoria hoje, nós temos aí, quem trabalha no regime CLT está lá, o E-Social hoje tem todas as informações do cidadão. Hoje ele precisa reunir, quando ele vai buscar a aposentadoria, as informações ao longo da sua vida laboral, ou não? Já no E-Social já consta lá, e ali com esse cruzamento de dados já está tudo ok ali, ficou mais fácil o cidadão que trabalha no regime CLT buscar a aposentadoria?
Não. Para quem está única e exclusivamente no regime CLT, como eu acabei de falar, e está tudo certinho lá, todo o período que foi repassado e estiver lá, tranquilo. Até o simulador que tem falhas, é difícil, nesse caso da pessoa que está tudo no E-Social, que ele tem consciência de que está tudo certinho.
Mesmo com as alterações de salário e tudo?
Sim, ele vai ser válido, porém, se tiver faltando algum período, ele já vai ter essa dificuldadezinha aí, porque ele não, mesmo com E-Social, ele não vai conseguir captar todas as informações. Mas se a pessoa tiver com todas as empresas que trabalhou, atualizou tudo no E-Social, e foram todas repassadas, automaticamente cruza os dados com o QNIS, e automaticamente o simulador vai pegar tudo isso. Então, para essa pessoa, ok, fica bem fácil, ele consegue fazer, ele mesmo consegue entrar no aplicativo do INSS, faz o requerimento lá, é fácil, ele é bem autoexplicativo, faz o requerimento, aposentadoria por idade. E se tiver tudo lá preenchendo, ok, né? Agora, para as pessoas que não estão todas as informações, aí vai ter essa dificuldade porque não vai cruzar.
Eu acho até, talvez seja até difícil, né, estar tudo ok, porque assim, em termos de informação, porque o E-Social não é tão antigo assim, ele é um pouco mais novo. Isso. Então tem muitas empresas que não colocaram lá. Por exemplo, quem começou a trabalhar na década de 80, década de 90, talvez não estejam todas essas informações lá no E-Social, né?
Isso, inclusive tem empresas que já fecharam, né? Já faliram. Então, não passou as atualizações. É difícil conseguir até uma informação com o RH ou contabilidade, alguma coisa dessas empresas.
E ele vai precisar de quanto tempo aí para comprovar essa questão da aposentadoria? Nos últimos quantos? A senhora falava agora por exemplo, 40 últimos contra-cheques, como é que é isso?
Não, por exemplo, vamos para a regra básica. Os últimos 15 anos, né? Principalmente as mulheres, que os últimos 15 já fica mais fácil, porque com a nova regra, o homem é 20, mas vamos botar que foram poucos que se filiaram, que começaram agora no novo regime, os jovens, né?
Uhum.
Então, para os outros, pelo menos os últimos 15 anos, entendeu? Que aí já fica mais fácil e não vai ter dificuldade com as empresas mais antigas.